Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Estamos aqui para mais uma edição do Mapa da Copa, edição... Ó, número redondo, hein? Número 20. 20 de Deco. Cracaço de bola.
O Arangues.
O Arangues é 20, né? Na Libertadores. E, opa, invasão, invasão.
Oi, meu querido, tudo bem?
Eu vou mostrar uma coisa pro Munari que ele pouco conhece. Bola.
Ah, eu vou aqui.
Eu posso ter liberdade invadindo aqui de ler as defesas de Munari sobre a partida lá, Mano Menezes, lá na Argentina, do Coudet?
Tá liberado.
A derrota do Inter no Monumental por 2-1.
Primeiro, uma dica de pra quem seguir, Evangelina Anderson, mulher do Demi Kellys.
Tá.
Trabalha na internet, espetacular. Né, tá dada a dica. Evangelina Anderson. Eu e o Munari aqui. O Munari acerta bastante.
Peraí. O que tem a ver a mulher do Demi Kellys com o assunto do jogo?
É porque o Demi Kellys papou o Coudet.
Ah, bom.
Lá, né? E sabe por que ele papou, né? Porque o Coudet, ela foi...
Não,
o Inter, sim,
como é
foi
o primeiro tempo do jogo
foi,
lá?
Vamos lá, vamos
o Inter
lá.
Atacou ou o Inter
Munari,
defendeu lá?
Munari, como é que foi o jogo aqui em Porto Alegre? Que tipo de postura ele colocou no time em Porto Alegre?
Ele
a mesma de lá?
Colocar, que não
a mesma de lá? Foram as mesmas
depois
substituições?
Depois de uma semana treinando,
foram
com
as mesmas
outros jogadores, com outro ambiente de jogo.
Foram as mesmas substituições?
Com a saída de bola, mudou a saída de bola com
já
o René.
Tá
então deixa eu falar,
tá,
peraí,
tá
deixa
gravando.
Eu explicar.
Não,
aconteceu.
Tu participa do
podcast, o jogo de lá,
tu
o Demi Kellys coloca o Pablo Solar em cima do René e ganha o jogo ali. No jogo daqui, o Coudet muda o posicionamento do René, transforma o René num terceiro zagueiro quando o Inter ataca e faz o Wanderson dar amplitude na esquerda. Ele muda o jogo assim. E aí ele faz com o Wanderson aberto, atraindo a marcação do Casco, ele cria um espaço entre o Casco e o Gonçalves Pires que a Valência
fazendo que
ataca.
Tudo chato que isso do futebol
foi
faz.
Uma resposta.
Fala um monte de coisa que não interfere nada no jogo.
Foi
vamos
uma
lá.
Resposta ao que aconteceu lá. Lá o Demi Kellys, quando
mesmo.
Coloca
a
o Solari,
ele
causa uma dúvida, uma coisa que o Coudet não teve resposta. Uma semana depois ele encontrou a resposta.
Vamos lá.
É isso. É
futebol. Coudet na Argentina.
É um jogo de estratégia.
Numa noite, Mano Menezes. Vamos lá, erros do Coudet, vê se você concorda ou não.
Vai.
Agora aqui é democracia.
Vamos lá.
Tá, Léo? Me ouve, todo mundo,
vai,
todo mundo. Vamos lá.
Embora.
Depena, péssima fase, não colabora com nada. Mesmo erro do Mano Menezes. O Depena jogou em Porto Alegre?
Mas o Maurício tá voltando de vez aí, teve uma semana de treinamento. O Coudet explicou isso só depois do jogo.
Obrigado.
Precisava que o jogador treinasse no sistema dele.
Vamos lá.
Óbvio.
Outro erro, Wanderson. Wanderson jogou nada lá.
Aqui jogou bem aqui.
Jogou bem aqui.
Aí é mérito de quem teu ou do
Coudet? Do Wanderson. Três. Maurício.
Ah, lá o Coudet jogou mal por causa... Não, peraí. O Wanderson jogou mal em Buenos Aires por causa do Coudet e jogou bem aqui por causa dele.
Exatamente o mesmo argumento que usou comigo na primeira resposta.
Tá
exatamente.
Tá
tem
bom.
O mesmo veneno.
Tá bom.
Então tá. Ou tu pega o teu veneno também ou não. Ou já era.
O veneno é o mesmo, Maurício.
Maurício do banco. Não existe Maurício do banco. Não existe Maurício do banco.
Tá voltando de vezão?
Não existe. Não existe.
Voltando de vezão.
Uma semana depois, se ele pôde jogar, ele pôde jogar
sim,
lá na Argentina.
Tá sim,
vamos lá.
Treinamento nesse
Campanharo
período.
Entrando. Bom, teve lesão. Não sei se entraria nesse jogo contra aqui, né? Então a gente vai tirar essa aqui, né? O campeonato tá muito mal. Outra coisa, não quis marcar no campo do River Plate em nenhum momento.
Mas aqui também não marcou lá em cima, marcou no bloco médio. Não, então não tava pressionando lá
não,
em cima.
Não, só um pouquinho. Teve vários momentos que tava mais lá em cima.
No primeiro
vários
tempo
momentos.
Lá também.
Vários momentos. Luiz Adriano, em má fase, 4 anos, foi pra onde?
Banco.
Banco.
Sim, mas
aqui
tava
entra.
Banco lá também.
E aqui ele entra junto com o Pedro Henrique. Lá
mas
ele entra
aí,
com
o Luiz
quem?
Adriano foi banco lá.
Sim, foi banco lá. Mas ele entra junto com quem? E no lugar de quem?
Mas o Pedro Henrique é a mesma coisa do
Valência.
Do Maurício, tava voltando.
Lá ele entra no lugar de Valência. Aqui ele entra do lado do Valência.
Lado mas
coragem. Tava... Sabe como é que chama o argentino, né?
Maurício.
Huevos.
Vamos de novo. Maurício e o Pedro Henrique.
Tem dia que tu tira o centroavante, tu coloca outro. Tem dia que tu coloca dois. O nome disso é coragem.
Tá.
Tem uma noite que não tem coragem. Tem outra noite que tem coragem. E essa é a minha crítica. Pra fechar aqui o top 10 aqui, Léo. Bom, aí eu botei 21 a 13 tentativas de gol, né? Isso é patético, né?
Sim,
um time que teve 3 tentativas de gol, não atacou, não quis atacar em nenhum momento.
Não quis, não conseguiu. Né?
Outra coisa que eu entendi, o Alan Patrick morto. Morto em campo. Morto lá na Argentina. E ele não tirava o Alan Patrick, não tirava o Alan Patrick,
isso
não
é verdade,
tirava o Alan Patrick. Morto lá, aí ele defendeu também. Né? Demorou pra mexer pra cacete. E aqui...
Aqui não demorou pra mexer? Quando é que foi a primeira troca? Olha
primeira
o tempo da primeira troca aqui.
Foi 27.
Tu mexeu antes lá. Foi antes dos 27 primeira troca.
Com o Alan Patrick? O Alan Patrick não saiu.
Eu tô te matando com fatos. Tu tá
mas o Alan Patrick não saiu.
Não. As trocas.
Eu tenho uma dúvida.
O Inter demorou mais a trocar aqui do que lá.
O Potter é fã ou hater?
Não.
É, o Potter acha que o Mano Menezes e o Coudet são iguais. Ah, esse era o argumento. Foi o que tu falou?
Não faz isso que eu boto print e te desmascaro.
Foi o que tu falou.
Eu vou te dar mais uma chance. O que o Potter acha?
O Potter acha.
O que o Potter acha? Vai. Tu tá por um print.
Não, me diz o que
pra
tu acha.
Pra 400 mil pessoas, vai.
Que me diz
que o Potter
o que
acha?
Tu acha, então.
O que não? Me diz, tu sabe o que eu acho.
Não, eu quero saber que tu me diz.
Não, me diz tu.
Eu não entendi o que tu acha.
Agora tu fala uma...
Tu entrou
aqui
pra dizer que eu tava errado ao explicar, ao defender o
não gira, tu acabou de fazer uma coisa. O que o Potter acha?
O Potter acha que o Coudet no Monumental de Nunes foi igual ao Mano Menezes. Perfeito. E eu digo que não.
Perfeito, foi igual ao Mano Menezes.
Isso. Mesmo eu digo que não, eu digo que foi igual ao Mano Menezes. Pra trás.
Aí uma semana depois ele mudou completamente a atitude.
Porque ele conseguiu... Sabe por que aconteceu isso? Porque lá o Demichelis faz uma manobra e ganha dele nessa manobra. No, e aí tem uma semana entre um jogo e outro e o Demichelis vem com a mesma manobra. Aí ele tinha a resposta. Lá ele não tinha resposta, ele foi surpreendido.
Quando o Mano Menezes mudava a manobra de uma semana pra semana, não era treinador.
Mas o Mano não super conseguiu. O Mano teve uma semana entre o América, entre o Caxias, entre o
Melgar. O Mano Menezes nos enfrentamentos contra o Colo-Colo mudou.
Sim,
mas de uma semana lugar, pra outra, mas aí não é o Mano Menezes.
É que o River
é
um pouco
melhor. É que eu olho e eu não sou apaixonado por ninguém.
Não, é tu só é apaixonado o trabalho.
Quando o Cudê é rato, fala que
tu
ele
acha
erra.
Que o Melgar,
quando ele tem uma noite terrível, fala que ele tem.
É a mesma coisa que tu fazer, tu empatar 0-0 com o Melgar e ganhar de 2-1 do River, é o mesmo trabalho.
Mas eu critiquei o Mano Menezes contra o Melgar.
Mas tu tá te comparando os.
Eu não tô comparando, eu tô dizendo que um é melhor que o outro, só que um teve uma noite, olha lá, outro. Simples. E tu pode aceitar.
E foi dominado pelo treinador. Tu acha que o Miquel se trancou o River aqui? Quando ele tira um volante e coloca o Nath Fernandes, ele quis defender aqui?
Não, acho que não.
E não conseguiu, porque o Inter empurrou ele pra trás. Não. O jogo é ação e reação.
Porque
tem um adversário do outro lado.
E ele empurrou o outro pra trás porque o cara teve mais coragem de empurrar.
O jogo não é coragem.
Este é o primeiro episódio do podcast Munari vs Potter.
Coisa linda.
A gente começa
o episódio 20 do Mapa da Copa com um mini sala de redação. Um mini sala de redação. É mais ou
menos.
Me chamar de apostador.
A gente tem a trilha aí do sala de redação. Bota aí. Olha só, essa trilha é o sala de redação, só que é um sala de redação da La Rede com a Rádio Gaúcha.
Isso.
Mas enfim, em muitos pontos, o Potter não tá mais aqui para se defender, mas em muitos pontos, eu concordo com o Munari. Eu acho que não tem como comparar. Por mais que o Coudé tenha sido vencido no jogo do Monumental de Nunes, o Coudé tem uma veia de futebol, uma vertente de futebol completamente diferente do Mano. Completamente. E vou te dizer, o primeiro tempo do Inter no Monumental de Nunes foi de marcar alto também, foi de sair jogando com a bola no chão de trás. Foi um primeiro tempo de enfrentamento. Segundo tempo, aí o River marca principalmente o Arangues e aí empurra o Inter contra o seu gol. E tem um ponto, Munari, que a gente conversou, que eu vi pouca gente falar. Como eu tava de férias ainda naquele jogo de ida, tu vê o jogo com uma outra vibe, uma outra atenção. Quando termina o primeiro tempo e faz parte do jogo isso, não foi nada ilegal. Quando termina o primeiro tempo no Monumental de Nunes, o Inter desce pro vestiário, tinha feito gol, e 7-8 jogadores do River pressionam o árbitro. Quando volta pro segundo tempo, o árbitro faz com que o jogo flua mais, role mais. O Depena se atira no chão em um lance, e o árbitro vai lá e levanta o Depena, não deixa o Depena ganhar aquele tempinho que era para acalmar um pouco a pressão do River.
O próprio gol que foi marcado pelo Solari, o primeiro gol, foi numa falta que não foi falta no Wanderson, né? Ele se atira, cavando uma falta e não foi falta, né? E o juiz manda seguir.
Não,
e o lance seguinte sai o gol.
Não tem... Porque muitas vezes o árbitro consegue picotar um pouco mais o jogo, tirar o ritmo do jogo, e ali naquela ideia... E foi o que aconteceu aqui no Beira-Rio também, saída para o intervalo.
Assim, o Potter não está mais aqui, mas eu discordo dessa afirmação. O Inter com o Mano Menezes jamais faria o que o Inter do Coudé fez no segundo tempo lá em Buenos Aires. O Inter toma dois gols e está com linha alta.
Sim.
É uma bola nas costas do René, que fez um bom jogo. Aliás, dois ótimos jogos do René. Só que ele deu azar.
Eu não posso citar o nome aqui, porque ele trabalha em outra empresa, tá?
Tá.
Mas no mesmo momento que o nosso amigo Guima falava comigo, o Potter falava comigo sobre isso também. E a reclamação do Guima, nosso amigo, era oposta do Potter. O Potter tava naquele momento falando assim: pô, tu fala bem do Coudé, o Coudé retrancou o time, parecia humano. E essa outra pessoa me dizia o seguinte: o Coudé foi lá irresponsável, atacava, adiantava a linha e tomou bola nas costas. Daí quase que eu peguei assim: vou mandar um argumento do Potter pra ti e do teu pra ele, vocês discutem entre vocês. Vocês estão reclamando de coisas diferentes sobre o Coudé.
E o segundo jogo, o Coudé fez algo que foi ousado e tudo mais, mas beirou a irresponsabilidade.
Quando ele deixa o time com os quatro atacantes no 1-0,
quando
já.
Ele tira Arangues,
busco 2-0.
Tudo nada. Ele arriscou
a
vir tomar o gol e não ter pênalti.
Como é que ficou o time? Ficou de olho no primeiro, que... Alan Patrick de segundo, Pedro Henrique pela direita, Wanderson pela esquerda, Valencia e Luiz Adriano. Meu Deus. Eu pensei, ele vai perder o meio campo. Tava 1-0.
Aqui havia um movimento que seria natural e fazer se o jogo tivesse 0-0.
Né? É.
Então, quando o jogo estava 1-0 e ele viu que o Inter estava bem no jogo, ele teve essa coragem de atacar, que a gente estaria dizendo talvez irresponsável se tivesse levado o gol,
claro.
Mas é o jeito dele. Que ele...
É, mas ele é o cara que no jogo contra o Cuiabá com um a menos...
Vai para cima.
Ele perde um zagueiro e não mexe no time, ele puxa um lateral...
O René vira zagueiro.
Ele puxa um lateral para zagueiro, bota o Tão Lara, que é, teoricamente, né, é mais ofensivo. E vai pra cima e tenta a vitória, tá? 1-1 o jogo. Ele tem uma ideia de futebol que é o seguinte: tu não vai ganhar sem correr riscos.
Uhum.
Futebol é risco. Se tu quer ter a vitória, tu vai ter de correr risco.
E essa é a mudança da água pro vinho, né? O Mano era cauteloso.
É ousadia, né? É ousadia, é coragem, né?
O Mano é de uma filosofia de primeiro não vamos perder.
Cautela.
Depois vamos ganhar. O Kudê é o seguinte, eu quero ganhar.
Isso.
Eu quero ganhar.
Sabe que o interessante disso tudo é que eu falei isso pro Munari na semana, na quarta-feira passada. O Mano Menezes deixa o Inter com duas afirmações. O John e o Rômulo. Afirmações. Os jogadores estavam jogando bem. O Tiatio chega e troca quem?
Exatamente,
o goleiro e o volante.
Porque não se encaixam na ideia
e
dele.
E Rocher e Johnny, né? Quem foram, não foram os melhores, mas grandes jogadores das duas partidas foram Rocher e Johnny.
Aliás, o Johnny...
Os dois foram muito bem, né?
E aí eu vou me lembrar de uma declaração do Ramírez.
Uhum.
Que dizia que o Johnny seria o futuro camisa 5 do Inter.
Camisa 5, né?
E o Johnny se encontrou nessa posição.
Nesse modelo de jogo.
E aí tem uma diferença, né?
E a primeira vez que o Johnny joga como 5 é com o Tiatio, na primeira passagem dele.
Inter e Corinthians, não é?
Palmeiras. Olha a questão como é, mostra bem a maneira como os dois treinadores pensam futebol completamente diferente. O Kudê traz o Johnny para ser o primeiro volante, porque... Imagina que o Johnny dá para ele uma saída de bola que ele precisa ter no jogo dele. O Mano, onde o Mano usava o Johnny na maior parte do tempo? Aberto pelo lado direito, porque ele queria ter outros dois volantes. E o Johnny ser um cara que equilibrava o meio para ter um terceiro volante marcando, porque tinha um ponta na esquerda. Então essa é a diferença. O Kudê tenta aproveitar o bom passe do Johnny para ter um mais atrás qualidade... E o Mano tentava aproveitar a marcação do Johnny para ter mais à frente marcação, porque era um cara que poderia voltar para ter mais um marcador.
Voltar mais rápido. E aí tem
não é melhor nem pior, mas são maneiras diferentes
de pensar o futebol.
Aí o Potter brinca comigo, tu defende o Kudê, porque a maneira que eu penso o futebol é a maneira parecida com o que o Kudê pensa. É a maneira parecida com o que o Sampaoli pensa, é a maneira parecida com o que o Guardiola pensa. É o que eu vejo de futebol, porque o Demi Kevs pensa.
Mas aí eu
tenho... É questão de cada um ter seu gosto.
Nessa semana, Felipe, vendo... essa mudança do Inter e tão forte assim na forma de jogar e tão emblemática, eu comecei a arquitetar na minha cabeça uma tese que tu talvez me ajude, porque tu tem um livro sobre isso. Eu acho que o Grêmio de 95, que foi um timaço, tinha jogadores de altíssimo nível técnico. Uhum. Carlos Miguel, o Arilson exuberante, Dinho. Que jogava o Dinho num camisa 5 de altíssimo nível. Sim. O Arce como lateral direito, o Roger no senhor lateral, o Adilson no zagueiro que já saía jogando de trás. Mas aquele time criou uma filosofia de jogo que para ganhar tem que sofrer.
Isso.
Que para ganhar tem que ser uma revolução farroupilha a cada jogo. Que para ganhar tem que ser o mundo contra a gente, sabe? Uma espécie de, entre aspas, de coitadismo. Nós contra o sistema.
E muito também do Filipão, que até hoje ele faz, se utiliza dessa arma, desse artefato, que é: tá todo mundo contra a gente. Só que em alguns momentos não casa com a realidade, como por exemplo agora. Ele tem o Atlético Mineiro nas mãos, onde todo mundo diz: o Atlético Mineiro tem um dos melhores elencos do país. Não, mas ninguém acha que a gente vai passar. Não,
mas
o Atlético Mineiro é apontado por muitos como favorito.
E eu acho que é tão forte isso que, se a gente pegar o Inter de 2006, era um time que marcava muito, mas jogava.
Sim.
Mas o Inter de 2008 do Tite talvez tenha sido dos campeões Libertadores Sul-Americana do Inter o melhor time. Time de altíssimo nível técnico.
Sim.
E se a gente pegar o Grêmio de 16 e 17, era um time que jogava.
Sim.
Era um time que tinha bola no pé, era um time que dava gosto. Tu ia pro estádio para ver o Grêmio jogar.
O Grêmio, ao longo da história, tem três quebras de paradigma, porque a filosofia de jogo do Grêmio é essa. Do sofrimento. Isso lá atrás, com Foguinho, Oswaldo Rola, né? Esse DNA de Grêmio brigador, de futebol força. Tem três quebras. O Grêmio show do Otacílio, em 88, com... Cuca,
Cristóvão
principalmente, que ele vai jogar, buscar lá.
Vai para a seleção,
isso,
né?
Isso, vai buscar lá no Paraná. Depois, o Grêmio do Tite, campeão da Copa do Brasil, 2001. 2002 na Libertadores, cai para o Olímpia.
Que faz 4-0 no River Plate, um grande time do River Plate.
Exato. E o Grêmio do Roger / Renato, que é aquele Grêmio que começa com o Roger, por isso que eu estou citando, né? De tocar a bola, de jogo posicional. Começa ali 2015, 2016 e termina com o Renato 2017.
Mas é tão forte aquela ideia de 95 e o sucesso daquele time, que foi um time quase artesanal, ele foi montado com peças sendo pinçadas em cada canto.
O Arce, que a gente citou, ele chega... Porque o Arce, como era um lateral muito ofensivo, ele jogava muitas vezes na segunda linha de quatro como meia. Ele chega no Grêmio, na época, se falava como volante.
Ele, na verdade, se cria uma polêmica.
A conexão Copa, Léo, não é ainda, tá? Mas o Arce, técnico do Olímpico, eliminou o Flamengo.
Boa.
Não,
tá. E o Arce chega numa polêmica porque tinha um goleiro do Inter, chamado César Silva, que tinha jogado no Paraguai. E ele diz, olha, o Grêmio não contratou um lateral, o Grêmio contratou um meia.
É isso.
E aí ele chega com essa polêmica, né? Mas enfim, aquele time jogava muito, mas aquele time semeou essa ideia de um jogo aguerrido, de um jogo para não perder, de um jogo de uma epopeia a cada partida, que ela é tão forte que nem o Grêmio de 16 e 17, que talvez ali na frente a gente tenha a noção do que foi um dos melhores times do futebol gaúcho de todos os tempos, pela forma de jogar, pela exuberância. Que nem aquele Grêmio conseguiu mexer nessa ideia. E essa ideia está posta aqui no mini sala de redação que a gente teve do Potter com o Munari. E assim, Bertoncello...
É filosófico, né?
E assim a gente começa o mapa da Copa 20 que vai tratar... Era para tratar das quartas de final da Libertadores.
Chegou a ser um pouquinho, né?
Mas voltamos na semana que vem.
É isso.
Mas tá tudo tão aflorado nesse debate que a pauta se sobrepôs. Mas eu vou tentar trazer aqui pro trilho.
Bora.
Olha... Caíram dois gigantes, hein, Felipe Duarte e Cristiano Munari?
Primeiro, deixa eu dizer que é uma honra estar com todos vocês à mesa. Eu não me lembro do último episódio.
Mas já está saindo de férias.
Sim, mas ele vai viajar agora,
tem
quando?
Viagem,
amanhã?
Né? Aeroporto. Aeroporto.
Em algum dia desse.
Olha só, o Felipe nunca está aqui.
Tá.
Nunca está aqui. Porque ele está sempre viajando.
Isso é um fato.
É um fato. E quando ele vem, é o último dia antes das férias. É
isso. Mas eu apresentei dois programas porque o apresentador estava de férias. Eu quero lembrar que quando o
Cunha
foi contratado,
e eu ouvi,
o apresentador aqui não estava.
Isso.
Estava se recuperando de uma cirurgia. E eu quero dedicar esse episódio aqui porque as pessoas já estão pedindo o mapa.
Isso é bom, né?
As pessoas estão pedindo, eu quero mais o mapa, eu quero...
Vem mapa, vem mapa.
E aí me inscreveu no...
Pessoas perdidas querem mapa.
Querem mapa. E aí nós seremos a bússola, por exemplo... Né, do Guilherme Pinto dos Santos, que me escreveu, eu estava ali no Sala de Redação, a gente está gravando uma sexta-feira à tarde, eu acabei de sair do estúdio do Sala, e ele me mandou no _ Leonardo Oliveira, no meu Instagram, assim, cadê o episódio das quartas de final do mapa? E eu quero um da Gagoneta. Então, Guilherme, tá aqui o episódio das quartas e o da Gagoneta tá no forno.
Tá no forninho.
Vamos aproveitar agora, né?
Até porque o Racing do Gago está vivo, né? Está classificado, conseguiu a remontada, venceu o Atlético Nacional em casa por 3-0.
Começamos por aí?
Pode ser, né? Porque eu acho que era... Não era o mais difícil, mas acabou sendo o mais. Porque o Racing perde a primeira partida em Medellín por 4-2. Né, e consegue.
Sai tomando
3-0. Busca um 3-2 e ainda leva um golzinho no final, fica 4-2. E consegue uma remontada. Eu admito que vi apenas os lances dessa partida, fiquei vendo Flamengo e Olímpia, mas não, o Munari que não. Viu disse que foi um baile, né? E o Racing fez 3-0 no Atlético Nacional, no El Cilindro.
O que eu quero chamar o confronto pelo primeiro jogo. O primeiro jogo tava 3-0 pro Nacional. O Racing faz o 3-2, leva o 4-2 no final.
Dois gols de pênalti.
Mas eu vou trazer os números desse jogo. 4-2 para o Atlético Nacional. Posse de bola do Racing em Medellín, 71%. Finalizações, 17 do Racing, 13 do Nacional. Ou seja, o Racing foi a Medellín jogar a bola, teve mais a bola, finalizou
efetivo.
Mais e perdeu o jogo.
Não
te
foi efetivo.
Medo? Te dá medo esse time, hein?
Não foi um time com medo. Não. Vamos lá.
Tem o Boca agora.
Aí agora vamos falar sobre o jogo da volta. O jogo da volta, o Racing teve até menos a bola do que lá. Teve 55%. No primeiro tempo, 67%. Baixou um pouco no segundo, depois da vantagem.
Tá.
20 finalizações no jogo o Racing teve. O Racing com 50 segundos já teve uma chance clara de gol. O jogo poderia ter sido clara muito mais do que os três.
Mas é que o jogo de Medellín, o Racing estava melhor quando leva o gol.
Sim.
E depois ele leva o segundo gol quase que num acidente.
Tem um gol de bola parada, que um escanteio, que é uma jogada boa, uma saída de bola errada. O Medellín quase faz o gol roubando a bola, e daí o escanteio. Tá meio que aquela confusão, assim, de jogadores se cobrando.
O goleiro passa errado a bola. E o gol de um uruguaio, né, que acaba de chegar no Atlético Nacional de Medellín. E aí o Racing depois faz dois gols de pênalti, o mesmo jogador, inclusive.
Porque quando entra o Roger Martínez no jogo, faz um carnaval o colombiano.
Colombiano.
Que é um belíssimo jogador.
Que já tinha jogado no Racing, foi pro México.
Tava na América do México.
Isso.
Ele muda a série, ele é o cara que muda a série. Que ele faz o primeiro gol, agora na Avejaneda, ele faz a jogada do terceiro gol, que o zagueiro acaba fazendo contra. Ele muda o patamar do Racing, porque o Racing desde o ano passado, desde a saída do Copete, não tinha um centroavante, agora tem. E tem o Juanfer Quintero, colombiano, para estrear contra o Boca. Que é a história, o Quintero que faz o gol do título do River em Madrid contra o Boca.
Que entrou pra história do River, né?
Agora é reforço do Racing, vai enfrentar o Boca na Bombonera.
Estava no Júnior de Barranquilla, né?
Saiu mal de lá.
Muito mal. Lembra a festa que foi feita pra ele, a volta, o grande reforço.
Na verdade, o Quintero ele faz aquele gol na final de 2018, dezembro de 2018, e desde lá ele não conseguiu mais jogar. Né? Ele começa 19 como titular do River, aí sofre uma lesão grave e depois ele nunca mais conseguiu jogar. Ele sai e voltou pro River, não conseguiu ser titular no River.
Ele rompeu o ligamento do joelho, isso, né? E foi pra China. Aí volta da China pro River,
não consegue jogar. Mas é um jogador com uma característica muito interessante, até porque é o jogo do Racing, né? O Racing é um time, esse sim, é um time até é mais ofensivo do que a gente estava falando do Coudet, né? O Racing é mais ainda, é porque o trabalho do Gago é longo. O Gago é um treinador adepto do jogo de posição, e é um treinador, o Racing é um time bastante ofensivo para enfrentar esse Boca, que é um Boca que a gente ainda busca a identidade de jogo, né? Que muda
podemos
bastante.
Podemos entrar já no Boca também, né? Porque teve a estreia de Cavani.
Edição Cavani. Jogou 71 minutos no Uruguai, não jogava desde maio, então era esperado que o Cavani fosse ter dificuldade. Ele perde uma grande chance quando o jogo tá 2-1. Um gol feito.
E não foi porque ele é torcedor do Nacional, né? O Cavani não joga no Nacional, ele joga no Danúbio. Ele surge no Danúbio.
É o Suárez que joga no Nacional. Aliás,
estreia do Cavani em Libertadores.
Sim, nunca tinha jogado. E quase foi o único jogo, né? Porque o jogo vai pros pênaltis. O Boca faz 1-0 cedo, o gol do Merentiel, outro uruguaio.
Ex-Palmeiras.
Isso.
O Merentiel, o ex-Palmeiras.
Sim, tá emprestado pelo Boca. Aí o Nacional empata no primeiro tempo, o Boca faz o gol no início do segundo tempo com o Advíncula. Tem o jogo controlado, tem bola na trave, tem esse lance que o Cavani erra o gol, tem mais umas duas oportunidades e depois o Nacional consegue o empate, o 2-2. O Boca ainda tem chances na reta final. O Cavani sai com o jogo 2-1 entre o Benedetto. Então o Boca também começa a ganhar elenco, né? Porque o Benedetto era banco.
É um dos Boca mais fortes dos últimos
Em termos tempos. De elenco, sim. É, ainda tem jogador para estrear.
Vai, eu gosto muito dos dois laterais do Boca, Advíncula e Fabra.
Fabra também. Só que força, e tem um jogador, Felipe, também. Que até, poxa, Munar, quero dar um nome e sobrenome dele. Só sei o Barco, mas assim.
Esse aqui é
o primeiro nome.
Valentim?
Valentim Barco.
Valentim Barco.
O do Boca.
É um jogador sensacional. E tem 21 anos, né?
Não, 19 anos.
19 anos. Ele é muito novo, é um jogador muito bom.
O Boca
Valentim segurou, Barco.
Ele é lateral e pela qualidade técnica tá jogando adiantado, joga como extremo algumas vezes, como meio campista.
É o Ruivinho?
O Ruivo. Bateu o último pênalti.
Magrinho.
Que falhou no jogo contra o Rosário Central, né?
Num jogo atrás.
Ele falha no jogo contra o Rosário Central e aí sofre muitas críticas, mas é um menino jogando, né?
O Boca que não conseguiu segurar um jogador, recebeu um assédio muito forte por parte do Porto, né? E, inclusive se especulava em Portugal que, diante da resistência do Boca em vender o Varela, que é um primeiro volante, o Porto viria atrás do Bitello do Grêmio. Era uma informação que a gente trabalhava, inclusive, no setor do Grêmio, essa informação. Mas então, Munari, você foi?
Se foi, mas era uma venda já esperada pela questão financeira. O Boca tem o Eike Fernandes, que estava emprestado no Tigre na temporada passada, fez uma boa temporada, retornou já no começo do ano, já era esperada essa saída do Varela.
E a atuação, eu queria falar da atuação nos pênaltis de Romero.
Exatamente.
Sabe porque isso lembrou... Meu irmão exatamente, é igual, é o sósia do Felipe Duarte, ou vice-versa, né? O Felipe Duarte é sósia do Romero. Também, né? Me lembrou a semifinal da Copa do Mundo de 2014, Romero pegando dois pênaltis contra a Holanda e a Argentina se classificando para a decisão.
Verdade.
Romero, mais uma vez, decisivo, pegou dois pênaltis. Não foi aqueles pênaltis que bate em cima dele, não. Ele foi até lá e catou, né? Foi decisivo para a classificação do Boca Juniors.
Por isso que o Rossi veio aqui para ver o Thiago jogar no Flamengo.
O Matheus Cunha e o Santos, né? São os titulares e aí o Rossi no banco, né? Depois do que o Matheus Cunha fez contra o Olímpia, mas depois a gente fala disso.
E assim, ó, sobre o Romero, tá? Bertoncelo, eu gosto de números.
Vai.
11 pênaltis batidos contra o Romero pela camisa do Boca, ele defendeu 6. 54%.
É muito alto.
Assim, o Romero, ele é
pra
muito
pegar
bom.
Esses goleiros bons, assim, da Europa, sei lá, pegar Alisson e Ederson, tá? O aproveitamento dele em pênaltis é 20%, 25%. Mais de 50% é muito bom.
E a história do Romero é curiosa, porque ele é formado na base do Racing, ele é torcedor do Racing, ele vai pra Europa muito cedo, pra Holanda, e ele se esperava que quando ele voltasse pra Argentina seria pro Racing. E agora vai jogar pelo Boca contra o Racing. Porque quando ele decidiu voltar para a América do Sul, o Arias, o goleiro chileno, titular da seleção chilena, o Racing não teria por que contratar um goleiro. Né? E aí, pela amizade que ele tem com o Riquelme, jogaram juntos na seleção e tal, ele vem para o Boca e agora vai enfrentar. E essa questão do pegador de pênalti, o Romero, ele passa a ser conhecido na base do Racing após uma final de um torneio sub-17, sub-20, que ele pega 3 pênaltis contra o Boca na decisão, o Racing é campeão. aí tava surgindo, aí ele aparece nesse torneio de base, pegando 3 pênaltis na final, Racing campeão contra o Boca, e ele vai pra Holanda. E aí faz toda a carreira dele na Europa, pro AZ Alkmaar.
Onde jogou também o Sérgio Rocher do Inter.
Jogou também lá.
Eu li um tweet do Munari dizendo que o Romero é o melhor goleiro dessa edição da Copa Libertadores. Eu
tava empolgado, foi depois
tá dos empolgado, pênaltis, né?
Mas eu acho que ele é o melhor. Não, ele é o Boca sofreu só 2 gols na fase de grupos, foi a melhor defesa da fase de grupos. E o Romero também por isso, jogou contra o Colo-Colo e faz milagres contra o Colo-Colo, o que o Boca vence no Chile. Ele tá muito bem. O Boca não é um time que se defende bem. O Boca tomou poucos gols por causa do goleiro. Tem agora o Rojo voltando de lesão. O Rojo sofreu uma lesão de ligamento cruzado, não jogou a primeira fase da Libertadores.
Que é um cara experiente.
Que é um cara experiente, mas tá voltando. O jogo foi um jogo bastante arriscado. O Felipe falou sobre o Advíncula e o Fabra serem ótimos laterais. São caras muito bons ofensivamente, mas que não marcam tanto. O Advíncula, ele vinha sendo utilizado como extrema.
Qual extrema?
Com um lateral mais defensivo. É.
E jogando como pela direita. Saído, né?
E jogando como extrema. E nesse jogo, o Almirón correu bastante risco, porque ele escala na defesa os 2 laterais ofensivos, o Advíncula e o Fabra, e um zagueiro, o Rojo, voltando de lesão, 10 meses, não jogava uma partida como titular.
Uhum.
Né? E bota os 2 centroavantes lá, o Merentiel e o Cavani. Então ele montou um time bastante ofensivo, acho até que ele subestimou um pouco o Nacional. Ele arriscou demais. Tanto que o Rojo não consegue jogar 90 minutos. Ele tem que substituir no segundo tempo entre o Valentino, que é um zagueiro. O Valentino foi o melhor jogador do Boca na ida. No 0x0 lá no Uruguai. Jogou muito zagueiro. Um zagueiro de 22 anos, canhoto, muito potencial também. E o Valentino sai do time porque, claro, o Rojo é o capitão, vai voltar, vai se titular ao natural. Mas assim, ele correu esse risco. Me pareceu assim que ele subestimou um pouco o Nacional. Achou que dava pra arriscar dessa forma. E a estreia do Cavani. Imagina se a estreia do Cavani é uma eliminação. O sonho do Cavani jogar Libertadores durasse 90 minutos.
Um jogo só.
E aí vai para os pênaltis, o Romero foi o grande herói que mantém. Agora sim, até dia 22, que é a semana das quartas de final ali, né? 21, 22, 23. Isso. Bom, aí são mais 2, 3 semanas para o Cavani treinar, para o Almirón preparar o time. Vai ter os jogos já da Copa da Liga Argentina conseguindo, começando. Então o Boca vai poder trabalhar melhor isso. Mas contra o Nacional, o Romero mantém vivo o sonho do Cavani de jogar Libertadores.
Nós não falamos aqui, a gente vai falar sobre brasileiros, né, Léo, mas molhou um pouco o nosso chope, né, a água, né, o Del Valle caiu, né,
foi um acidente. Caiu pra quem?
Pro Deportivo Pereira.
Falamos também sobre.
Falamos, né, o Del Valle eu achei que ia mais longe.
Isso é surpreendente.
Não, foi uma surpresa, eu achei que ele fosse mais pra frente, né.
Grande zebra das oitavas de final.
Não, calma.
Não, das oitavas foi.
O Flamengo?
Campeão da América.
Eu te entendo. Acho que sim.
Tá,
acho que
pela
sim.
Tradição, né? Também, não, Olímpia, né?
Não tem tradição depois do Pereira.
Não tem.
Estreante Libertadores.
E o Del Valle vinha nesses últimos anos,
retrospecto bom, né?
Vinha chegando em final de Sul-Americana, eliminou o Grêmio numa pré-Libertadores, fazendo enfrentamentos contra o Flamengo. Então,
a gente esperava.
Sobre esse aspecto, pra mim, é a maior zero.
O Del Valle perde a ida por 1x0, empata em casa, em Quito, por 1x1. E aí, no finalzinho, tem um pênalti marcado pelo VAR.
Inacreditável.
Eu não achei pênalti, tá? Mas tudo bem, foi dado o pênalti. E aí, o cara chuta pra fora, né? E aí, perde a chance de, pelo menos, ir pros pênaltis.
Pronúncia do jogador, do nome do jogador.
Oxos. Todo mundo fala oios, né?
Ou rojos.
Ou rojos.
Tem, o H não tem som de R.
Tá.
É mudo. E o Y tem som de J. Então
ele faz o gol do 1x1, só que ele perde o pênalti que evita o Del Valle, pelo menos o Léo chegar às penalidades.
Exato. E o Argentino Júnior, que é o outro queridinho da...
Pô, se entregou caro.
Vendeu muito caro essa
classificação. Os gols do Fluminense foram lá aos 44 e 50.
Isso. Na reta final. E mais uma vez um lance individual do Samuel Xavier.
E tem um lance também que é decisivo, que o André, que joga muita bola, não foi expulso.
Sim, com 0x0.
Aliás, um chute arbitragem na cara lá do geral, jogador da Argentina. Nas oitavas de final foi
contestável,
muito,
né?
Criticável,
muito,
né?
Criticável. É.
E o Argentinos, que não tinha o seu goleiro, que foi expulso lá na ida. Foi a falta, foi no Diogo Barbosa? Na ida?
Foi.
Foi o jogo Barbosa.
Perdeu o goleiro reserva no aquecimento aqui no jogo contra o Fluminense. Teve que colocar em campo o seu terceiro goleiro, o Miguel Acosta, de 21 anos, que não tinha jogado como profissional ainda.
Ele estreou no Maracanã.
Foi a estreia como profissional.
Caramba, nesse jogo. Mas aí ele falha no gol do Samuel.
No gol do Samuel. Ele falha.
Um mão de alface, assim, né? Como fala.
E aí entra aquela questão que a gente fala sobre a diferença econômica, né?
Mão de lechuga.
Um argentino júnior, ele tem um elenco muito limitado. É. Aí tu perde o Ávalos, o artilheiro, fez o gol no jogo do ida, de ida, se machuca e não pôde jogar a volta. Então tu já perde teu artilheiro. Aí o teu goleiro é expulso, vai usar o reserva não pode usar o terceiro goleiro. Enfraquece demais a disputa, né? Enfraquece demais.
Mas tu vê que tem trabalho. Sim. E aí nós estamos vendo surgir nessa Libertadores, surgir não, quem acompanha o futebol argentino comum na área há mais tempo já sabe, mas no cenário continental, dois técnicos de muito futuro.
Gabriel Milito
e quanto Gabriel Milito.
Fernando Gago pelo Racing, Gabriel Milito pelo Argentino Júnior.
O trabalho que o Gabi Milito faz nesse Argentino Júnior é notável. É. Porque é um time que... A gente tratou da Argentino Júnior aqui, tem um CT novo, tá apostando realmente na base de novo, de formar jogadores e vender. Mas a capacidade que eles têm de ir remontando o time durante o ano, de perdendo jogadores importantes, porque aqui a gente sofre o assédio da Europa, daqui a pouco da Arábia. Na Argentina, é o Corinthians que vai lá e pega o Fausto Vera.
Esse é um problema que cada vez vai aumentar mais.
É o Corinthians que vai, o Rojas que decide não renovar para vir pro Corinthians. Assim, o Brasil leva muitos jogadores bons da Argentina. Então o assédio é muito maior. Mas fez um belo trabalho o Argentino Júnior. Belo trabalho. O Fluminense passa, mas o Fluminense já jogou mais, né?
Já jogou mais. Esse é o ponto melhor Fluminense, e isso é bom, né? Ele passou não jogando bem.
Sim, dá tempo.
Agora ele chega para um mata-mata e não é Fla-Flu.
Quem vai enfrentar? Não é o Fla-Flu, mas a gente disse que era.
Olímpia.
Não?
Olímpia, passou pelo Flamengo.
Não, todo mundo disse que era o Flamengo.
Eles disseram. Todo mundo falava que era o Flamengo. Todo mundo já trabalhava com o Fla-Flu, mas não vai ser o Fla-Flu. Né?
Mas aí eu não trato como grande zebra, mas não deixa de ser.
É um vexame.
É que assim, não, é uma zebra. Vem cá, se a gente pegar
um fiasco.
Vamos pegar aqui.
Fracasso.
Gabigol.
Bruno Henrique.
Everton Ribeiro.
Esses quatro. Gerson também, se quiser, mas tudo bem.
Tá, vamos deixar
esses quatro. Não, o Gerson é craque.
Não, vamos deixar esses quatro. Vou pegar só o quarteto ali, fantástico, do meio da frente. Eles pagam todo o futebol do Olímpico.
É verdade.
O Flamengo é bilionário. E é de bilhão mesmo, porque o faturamento que o Flamengo tem é de bilhão.
O Flamengo não colocou no jogo, Felipe, o Everton Cebolinha...
E o Pedro.
É.
Tá, mas aqui, ó. O Rodrigo Caio também é zagueiro, que zagueiro é campeão olímpico.
Tava
no banco.
Tem dedo do Sampaoli.
O Rossi, o goleiro, que era goleiro do Boca, como o caso também. Do professor Argentina, já no banco.
Aqui. Toda a confusão que foi gerada nos últimos dias, Sampaoli, preparador físico, tem influência nisso. Mas tem uma grande parcela de soberba aí também.
Eu acho que sim.
Quando abre 1-0 o gol do Bruno Henrique...
Acabou.
Até, sei lá... Senhora que serve o café no Ninho do Urubu achava que o Flamengo ia passar.
Mas é que o empate vem dois minutos depois também.
Logo depois.
Ele é anulado. O que se
e tudo
viu,
bola aérea também.
Se viu é um time que estava jogando a vida e outro que estava jogando uma partida como se fosse de pontos corridos do Campeonato Brasileiro.
Um estava jogando a Libertadores, o outro não.
Mas assim, sobre o confronto em si, quando sai o confronto Olímpia e Flamengo, eu olho para o confronto e tal, o Flamengo passou.
Claro.
Okay.
Porque o Olímpia era o líder que todo segundo colocado queria pegar.
Que o Aguirre cai, o Aguirre é o treinador do Olímpia na primeira fase.
Invicto.
Ele eliminado da Copa do Paraguai para um time da segunda divisão e é demitido. Aí o Arce que tem toda uma ligação com o Cerro, né?
Sim.
Treina o Olímpia.
Que engraçado isso aí, né? Os dois invictos, os únicos, o Inter e o Olímpia, Mano e Aguirre, os dois caem invictos.
É.
Curioso isso, né?
E aí o seguinte, o primeiro jogo já mostrou que, opa, porque o jogo é 1-0 no Maracanã, o Olímpia tem uma bola na trave quando o jogo tava 0-0 e tem um pênalti que o VAR não ajudou o árbitro, que foi pênalti pro Olímpia, que era para ser 1-1, que não foi dado. Então depois do primeiro jogo, as dificuldades que o Flamengo teve por 1-0... Eu já comecei a achar, ó, não duvido, daqui a pouco o Olímpia fazer 1-0 de novo e vai para os pênaltis no Paraguai, pelo ambiente. O primeiro jogo mostrou que tinha jogo ali, mas antes do primeiro confronto, realmente, eu não esperava que o Olímpia fosse competir. Porque quando o Olímpia era... Aquele Olímpia que eliminou o Inter
21,
o Flamengo do Renato depois massacra o Olímpia.
Faz 9-2 no agregado.
Exatamente,
isso 9-2 no agregado.
Eu imaginava que não seria 9-2, mas que o Flamengo ia passar tranquilo. E aí depois do primeiro jogo já mostrou que as coisas não seriam assim.
É verdade. Não. Eu concordo, fechamos em que o Flamengo era o amplo favorito a esse confronto.
É.
Mas é o Olímpia.
Para fechar sobre o Flamengo, tem uma tese que o Mauro César Pereira usa bastante, que ele segue, e estava lá, inclusive, estava em Assunção. Ele diz que esse time, como ele ganhou muita coisa, ele escolhe as partidas grandes que ele quer jogar. Então se ele pega por mais que seja oitavas, Libertadores, Olímpia. Sabe, eles olham assim, Olímpia, puxa, faz fácil. Uma comparação, vai ser fácil, mas aí vem para Porto Alegre e pega um Grêmio, um estádio todo contra ele joga muito, né? Pega um Fla-Flu, ele joga muito. Então é um time que escolhe os jogos que ele quer jogar, né? E os outros ele acha que pela qualidade, porque tem muita qualidade, o Davi Luiz, Felipe Luiz, o Léo falou ali, o Gerson, o Bruno Henrique,
a família Luiz,
Ascaeta, Everton Ribeiro... O Gabigol, o Pedro...
A família Luiz saiu chamuscado.
Saiu chamuscado.
Não foi uma boa noite para a família Luiz. Eu gostei muito do Ivan Torres, que já é um cara mais... Que a gente já viu jogar várias vezes no Olímpia. O zagueiro colombiano Romanha, que pertence ao Salt Lake City. Gostei muito dele. E o centroavante que entrou, que fez os dois gols, Facundo Bruera, 1,94m.
É, esse foi um ponto.
E esse é um cara, Munari, que jogou no Estudiantes B, jogou no Independiente, acho que Rivadavia. Ele jogou
mais um exemplo, né?
Menores, mais um. E aí chega pro Nacional, que é o decano, que chamam de decano, que foi, foi finalista da Libertadores quando o São Lourenço ganhou o Nacional do Paraguai. Isso. E de lá o Olímpio contrata. Tem 24 anos. Ele joga, ele é centroavante típico, ele só vai no corpo. Ele mal protege a bola, mas é muito forte fisicamente, muito forte pelo alto. Então o Olímpia, na época que tirou o Flamengo, não chegou à toa. Agora, não tem nada de jogo elaborado.
Não.
É jogo direto, é chutando o goleiro para disputar a segunda bola.
Que é o oposto do Fluminense, né? Então vai ser um jogo...
Vai ser um jogo interessante.
Propostas bem definidas e bem diferentes.
E pra gente fechar, falar um pouquinho desse Deportivo Pereira, né? Que tem um trabalho de continuidade do Juan Restrepo, um técnico jovem, tá no segundo trabalho. O Pereira, que era conhecido como o time que encerrou a carreira do Higuita, né? Ali que o Higuita encerrou a carreira. O time de Risaralda, difícil é chegar a Pereira. Né? Quando eu fui fazer Inter e Once Caldas e Manizales, a gente desceu em Pereira. É lá naquela cidade das buzetas piscantes, lembra que eu falei no episódio anterior? Isso.
O Pereira ganhou do Boca
na fase de grupos.
1-0, né?
1-0, a derrota do Boca foi pro Pereira.
E empatou com o Colo-Colo e Santiago
para se classificar. E o outro confronto que foi Atlético Paranaense e Bolívar, a gente não vai aprofundar muito Bolívar, porque vai ter um episódio só sobre o Bolívar, adversário do Inter.
O mapa da Copa antecipou que o Bolívar ia chegar, né?
Já teve um falando sobre o Bolívar, mas vai ter agora. Tem que ter outro analisando mais aí a questão de jogo do time que vai sobre o Inter.
Esse Bolívar que ia perder organizado.
Eu faço um último destaque aqui, Léo, pro Palmeiras, porque eu acho que com os 8 clubes classificados para as quartas, eu vejo o Palmeiras, agora sim, muito favorito, né? Pela competitividade que ele criou nos últimos anos, pelo que o Abel Ferreira vem fazendo. Falta talvez uma cereja, um reforço forte, tanto quanto um Cavani, um Valência, um Marcelo. Falta talvez aquele cara, o protagonista, né? Mas, como o Abel Ferreira, ele assume esse papel de protagonista e o coletivo, eu vejo mais uma vez o Palmeiras, que passou pelo Atlético Mineiro, empatando em 0-0, ganhou fora por 1-0 o regulamento no Allianz Parque, tranquilo. Palmeiras, entre os 8, para mim, é favorito.
O interessante é que nós temos 3 brasileiros, 2 argentinos, 1 boliviano, olha só que interessante, 1 paraguaio e 1 colombiano, ou seja, o mapa está...
Isso é interessante, né?
A declaração do ex-auxiliar do Eduardo Cudê sobre o Palmeiras, fui buscar aqui, eu vi isso nas redes sociais. Diego Munariz, trabalhou com o Chacho, acho que no Inter, naquela primeira passagem, no Atlético Mineiro, mas agora ele não veio para Porto Alegre. Ele deu uma entrevista para a ESPN da Argentina e questionado sobre... Agora o Munari vai enlouquecer. Questionado sobre o time mais forte da Libertadores, ele disse que é o Palmeiras do Abel Ferreira, que lembra muito... O Boca de Bianchi.
Mas a gente falou sobre isso em algum episódio aqui, né?
A declaração que ele deu é a seguinte, ó. É a equipe mais dura do Brasil. Sabe o que realmente joga. Te atacam com Rony, Dudu, com volante e com Veiga. O volante deve ser o Zé Rafael. Metem o punhal. Faz o gol, recua, te espera. Aguenta. E metem o contra-ataque para aniquilar. É como Boca com Bianchi.
O Zé Rafael jogou muita bola com o Palmeiras. Chegou agora a sexta Libertadores seguida, as quartas de final, e bate um recorde que o Boca tinha no início dos anos 2000, Boca de 2000 a 2005. 2000, 2005...
6 anos.
4 anos foram... Não, 4 anos foram com o Bianchi, 2000, 2001, 2003, 2004, 2002 era o Maestro Tavares, e 2005, não vou lembrar agora quem era o treinador. O Palmeiras, das 2 primeiras foram com o Filipão, e agora as 4 com
o Abel Ferreira. Com o
Basile, não? 2005, não, o Basile chega no segundo semestre, eu acho. Agora também que pegou. O Basile chegou no segundo semestre. Como é que era o técnico do Boca no 2005?
Aquele jogo contra o Inter na Copa Sul-Americana era o Alf Basile. Mas era segundo semestre.
Sim, o Basile chegou no segundo semestre. Depois que o Boca perde, acaba sendo eliminado 4-0 para o Chivas na ida. E aí na Bombonera 0-0, aquele jogo que depois cospe no Bautista, é uma confusão do caramba.
O Bautista, que é o cara que não aquece aqui, né? No Beira-Rio, na final da Libertadores.
É aquele que faz o gol.
É o da Luva.
É esse aí,
Bofo. Bofo Bautista.
Tá tendo o hino nacional brasileiro e ele sai do alinhamento dos jogadores e vai alongar, a massa enlouquece. Conexão Copa é uma homenagem ao Tiki Arce, né? Deixar essa homenagem para o Tiki Arce, que perdeu um filho jovem num acidente automobilístico no início desse ano. A gente falou que tem história muito forte vinculada ao Cerro. Ele começou jogando no Cerro, morou no estado do Cerro, casou com a primeira mulher dele, morava na rua do Cerro, a família toda torcedora, no bairro Obreiro. E hoje treina o Olímpia e está nas quartas de final. E o nosso editor de...
Ministro da
Variedade de Cultura. O Munari está atuando, né, nessa área.
O que aconteceu? Está numa nova fase, né?
Está numa nova fase.
O Munari... Estou namorado que nós vamos
explicar. O Munari está impregnado pelos ares da cultura.
Assim, ó, vamos para a dica de música.
O Munari veio do Correio do Povo, ele não entende muito essa divisão dos cadernos da Zero Hora. Está chegando agora.
É uma confusão para ele.
Vamos para a música. Cantar cantando não é paraguaia, tá? A cantora é Nati Peluso, argentina.
Então não tá valendo nada.
Mas eu vou contar a história, porque a Nati Peluso é uma cantora argentina. Ela é argentina, ela cresceu na Espanha, e ela é muito famosa no Paraguai também. E neste ano teve um jogo que o Olímpia vence o 12 de outubro, e ela coloca no Twitter, ou Instagram dela, um vídeo comemorando o gol. Por comemorar. E isso cria no Paraguai uma grande discussão, é trend topics e tal, porque ela estava torcendo pro Olímpia. Então... Por ser tão famosa, ela gerou essa discussão na torcida do Olímpia. Mas, na verdade, ela não é torcedora do Olímpia e não torce para nenhum time argentino. Como ela cresceu na Espanha, ela torce para o Betis, mas teve essa história ligada ao Olímpia.
E essa música que nós estamos ouvindo ao fundo.
É uma promiscuidade futebolística, então. Ela é argentina, postou um vídeo comemorando um gol do Olímpia, que é Paraguai, mas
torce pro Betis.
Ela nasceu na Espanha.
É como o Arce, que é da origem do Cerro. Mas tá fazendo sucesso com o Olímpia. Tá. Ou seja, o futebol permite isso, né? Um futebol sem fronteiras.
Muitas conexões.
Yeah. Muitas conexões.
É democrático.
Bertoncello, e aí?
Feito, né, Léo? Poxa, olha só. Siga o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Siga-nos. Deixa 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Mapa da Copa pelo Leonardo Oliveira. Comigo, Marcos Bertoncello, Cristiano Munari e também Felipe Duarte. Produção da Janaína Vila e Nicolas Lira.
Cadê a Jana? Rafael Feliz cumple!
Lindemann! Parabéns, Jana!
Vai lá. Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla feliz! Que lo cumpla, Janita!
Que lo cumpla feliz!
Janaína Willi, nossa diretora, tá de aniversário nesta sexta-feira.
Parabéns,
merece.
Beijo. E o Christian Rafael também, que estava aqui na máquina operando a edição de áudio aqui do Mapa da Copa.
Já tá gravando?
Valeu, Christian. Obrigado,
viu? Christian Rafael também, conhecido como Gaspar.
Sobre. Onde está?
Um abraço, gente, muchachos. Volveremos.